Está no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tenho a Laura e o Rich. E nesse episódio especial, analisaremos os finalistas do BBB 24, falando o que achamos da trajetória e do desempenho de cada um deles no reality show. Então, os finalistas vão ser comentados aqui em ordem alfabética e não ordem de preferência, até porque duvido que a gente prefira alguém desses finalistas, né? Então, vamos lá. Davi. O Davi, né, favorito aí desde o início do programa e foi um fenômeno em certos aspectos, né? Ao que vocês atribuem esse favoritismo dele?
Olha, todo mundo tem que ouvir nossos episódios do podcast desde o começo, porque a gente bem explicadinho o que estava acontecendo com o favoritismo do Davi nascendo. Os títulos do podcast já entregavam isso, mas ao mesmo tempo que a gente fala de alguns participantes dessa temporada que não chegam e não chegaram na final com méritos próprios, o Davi, eu acho que é o único finalista que eu vejo que chegou porque mereceu mesmo chegar na final. Porque ele fez de tudo o que podia pra ele ser finalista do Big Brother. Eu acho que ao contrário de algumas pessoas que foram com o objetivo de ser influencer, de ser outra coisa, eu acho que o Davi realmente foi com a intenção de ganhar o Big Brother. E ele tava disposto a fazer todo tipo de jogo. Por isso, porque ele fez um jogo que é um jogo exaustivo, é um jogo cansativo, mas é um jogo que só basta uma pessoa fisgar a isca, que vira o jogo de campeão do Big Brother. Então, acho que ele conseguiu fazer um jogo interessante para ele mesmo. Ele conseguiu cativar as pessoas e foi muita gente que ele conseguiu cativar. Eu não concordo com muita coisa do jogo do Davi. Eu não concordo com muita coisa do que ele falou. Assim como faço isso com quase todos os participantes do Big Brother, porque estão cada ano mais problemáticos os participantes do Big Brother, por sinal. Mas eu acho que ele fez por merecer chegar na final e tá fazendo por merecer ganhar o prêmio, né? Porque no fim das contas, o Big Brother, você não joga pensando no jogo assim, tipo, ai, vou armar paredão, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou ser um grande jogador e o público vai me recompensar por isso. Não, você joga um jogo que tem que o público ser conquistado com ele. E o Davi soube muito bem aproveitar disso. E eu quero, mais uma vez, elogiar a parte dele, porque, como ele fez com a Bia, ele soube a hora certa de provocar a Beatriz, ele conseguia provocar os participantes e os participantes reagiam, né? E todo mundo sabe que quem reage, depende da proporção que reage, acaba se tornando rejeitado. E o Davi pegava tudo, mas eu acho que ele não precisava ficar tão cansativo como ele foi na temporada toda, porque se a gente para analisar, é uma vitória muito fácil. Ele já tava com esse cheque assinado no nome dele já faz tempo. Aí vai, corta pra terça-feira, dá um milagre, outra pessoa ganha, mas não vai acontecer. É
Não, não
porque
vai
não
acontecer.
tem como acontecer isso. Porque você vai ver as votações, quando o Davi tá, quando o Davi não tá e tal. Mas eu acho que ele jogou bem, fez tudo isso cansativo. Eu acho que só o que pecou mais que o Davi foi o fandom. Porque o fandom volta e meia e vai no Twitter, eles estão procurando um inimigo comum. Eles estavam criticando a produção por causa da prova do líder. De gente, ele vai ganhar o Big Brother, não importa se ele for para 37
É,
paredões.
exato.
Ele vai voltar de todos e vai eliminar as pessoas com 80% ou mais.
Mas isso
Sabe?
é todo fandom de toda temporada faz isso. Então.
É, fica assim, ai nossa, é porque eles querem a necessidade de que eles também são um fandom rejeitado, alguma coisa assim. Não, gente, calma, porque o Davi tá jogando bem para vocês lá dentro. Ele conquistou um
Não, o
monte, ele
Davi
tem
com
8 milhões de seguidores no
8 milhões
Instagram.
de seguidores é rejeitado aonde?
É,
Né?
e no Twitter ele tem muitos seguidores, se não me engano, é o mais seguido do Twitter também. Então, assim, você não pode falar um A do Davi que vem algum robozinho dele, né? Não, eu sei que não é robô, mas vem um fandom dele, um carrinho dele querer atropelar a gente, né? Respondendo alguma coisa. Então, acho que as pessoas também devem maneirar aí, mas é fandom pedir maneiramento de fandom não resolve nunca. Mas assim, Davi merece muito estar nessa final. Eu não torci por ele nessa, assim, no meio pro final, mas torci no começo. Tava muito no meu top, mas temos que ser honestos, né? Ele jogou o jogo que o público compra pra Big Brother. Essa mania de quem assiste Survivor e Big Brother americano de querer que o Big Brother Brasil seja assim, não é. O Big Brother Brasil tem uma fórmula e, infelizmente ou felizmente, o Davi foi a pessoa desse ano que soube abocanhar a fórmula do Big Brother, né? Então, parabéns também pela vitória. No episódio de quinta-feira, ele vai estar comentando sua vitória.
É, eu vou soltar uma coisa aqui, um pensamento. Eu quero que a Laura comente esse pensamento que eu vou falar. Eu acho que o Davi é um Michael que atacou na hora certa. Vocês lembram do Michael, lá no início do
Eu ia
programa?
falar que
Malu?
Michael, lembrei.
O primeiro eliminado, doidão? Ele era muito tipo assim: ah, eu sou foda, eu vou ganhar, eu sou coisa assim. Só que ele fez isso assim no primeiro dia, né? Assim, na primeira hora, na primeira prova já tava assim. O Davi esperou o primeiro paredão, pelo menos, né? A primeira formação de paredão para mostrar ali a coisa com o Rodriguinho e tal. É, e assim, ele foi ali um pouquinho excluído, né, no início. Mas, enfim, eu acho que ele fez a mesma coisa que o Michael fazia. Eu acho que o público comprou, porque Primeiro, né, ele foi ali mais votado naquela parte de entrar, tinha toda aquela coisa, ah, ele nunca teve Instagram, a galera tava se divertindo, então já entrou com um pequeno favoritismo, mas nada muito grave. A coisa é, quando ele começou a bater no pé contra o Rodriguinho, que era uma potência, né, vamos dizer assim, no que eu digo, porque o Rodriguinho é famoso, ele não é. E ele ficou assim, eu sou jogador, eu me posiciono, ainda que não tinha feito nada, eu acho que ele ganhou muito favoritismo ali.
Eu acho que é um ponto interessante. Eu não pensei muito sobre isso. Para ser sincera, eu não lembro tanto do Michael assim. Meu Deus. Que situação.
Eu lembro do Michael falando: eliminar o Fiuk é fácil, quero ver me eliminar.
É isso, é verdade, lembrei. Eu acho que ele foi muito acima do pódio. O Davi soube se colocar melhor. Eu acho que assim, o Davi não é um jogo que eu particularmente gosto. Não gosto. Mas é um jogo que as pessoas gostam e é uma pessoa que eu acho que nunca parou de jogar, assim, nunca parou de pensar no seu objetivo. Em todas as relações com as pessoas ao redor ali, ele usou cada um para chegar no seu objetivo. Como o Luiz falou, ele escolheu o momento certo para atacar a Beatriz, que ele considerava uma rival forte, né? Ele soube cutucar cada pessoa no seu ponto fraco, né? Pode ver nas discussões dele, sempre fazendo café da manhã no dia seguinte, até hoje chorando pelo Rodriguinho que não quis comer o bolo que ele fez, sendo que o Rodriguinho nem na xepa tava, não, nem no VIP tava, sabe? Umas paradas assim. E eu acho que o Davi sabe uma máxima que é muito importante, que outras pessoas ali não sabem. A Pitel, por exemplo, não sabe. Quanto mais você fala uma coisa, mais ela se torna verdadeira, por mais que ela não seja. As coisas podem não ser verdade, mas se você ficar repetindo sem parar, as pessoas começam a parar para pensar, será? Tal, e elas começam a virar verdades, né? E o Davi, ele sempre falou isso. Ele fala todo momento, ah, eu sou jogador, é para isso, é para colocar na cabeça das pessoas, tá vendo? Ele é jogador. Ah, eu não gosto. É isso, ele não tem. Ele sempre. As pessoas falam assim, ele sempre repete, sempre fala as mesmas coisas. Fala mesmo. Por quê? Porque ele quer reforçar essas coisas, ele quer que você acredite nessas coisas. É por isso que ele tá falando a mesma coisa o tempo todo. É para você virar e falar, realmente, para você ouvir. As coisas se ganham assim, na repetição. Não adianta você ficar falando de uma forma maravilhosamente eloquente e explicando pontos quando tem uma pessoa repetindo a cada 5 minutos aquela mesma coisa. Eu acho que isso contribuiu para ele. Ele teve talento para uma coisa que, por exemplo, a Alane não teve, que é transformar tudo para si. Tudo era sobre ele e as pessoas em relação a ele. Ele nunca deixou de ser o protagonista da história dele. Essa é a minha política, ele gosta quando eu falo isso.
Eu acho que o Davi ele sabia fazer as coisas para as coisas virarem contra ele, sendo que a Alane pegava coisas dos outros, né?
Tem isso aí, por exemplo, a Alane com a briga com a Fernanda, a Bia totalmente roubou essa briga, não foi? O Davi jamais deixa a briga sair dele. Ele jamais. A briga dele é ele, tudo é ele. A Bia também tinha essa característica, tudo ela queria para ela. E o Davi é muito isso, tudo é ele. E eu acho que isso para reality show acaba funcionando bem nesse sentido, porque você tem que buscar criar seus momentos. Então ele fez isso, ele todo momento ele estava querendo criar o seu momento. Se é pra ter raiva, vai ter raiva de mim. Se é pra gostar, é pra gostar de mim. Eu acho que ele fez um jogo muitas vezes até meio kamikaze, assim, em certos momentos. Tipo, essa coisa com a Bia podia ter dado muito errado, né? Ele não sabe. Ele sabia, mas ele não sabe como é que as pessoas iam exatamente reagir, sabe? Eu acho que ele foi. Ele tinha essa certeza, mas eu duvido que não tivesse um ponto de será? E ele foi com tudo, assim. Foi bem feia essa briga com a Bia, assim, né? A gente comentou já no podcast semana passada. Mas é sem parar, assim. Eu acho que essa foi a grande. Eu não torço porque não é um tipo de jogo que eu gosto. Mas eu vejo que, pensando nas pessoas no Big Brother, eu acho que ele é o que mais soube trazer. Protagonismo para si em todo momento. Além de que teve a famosa, ele tem a famosa sorte de campeão, eu acho que ele tem.
Não, e sem falar que ele também pegou um cast extremamente burro, né? Porque assim, a gente sabe que, gente, que o Davi sofreu sim nas primeiras semanas do Big Brother, a gente entende isso, mas depois ele ficou cansativo quando ele começou a ser mais repetitivo nos plots, né, que ele pegava das pessoas. Mas como a gente falou já, ele sabia o que estava fazendo, mas o cast também não tirava o nome do Davi da boca às vezes, né? Então assim, foi um monte de fatores que contribuiu pro favoritismo dele, e ele aproveitou enquanto ninguém, porque ficou assim, ficou um lado que tentou alguma coisa algumas semanas, mas depois se derrotou, e ficou o outro lado que aceitou a condição que o Davi era favorito e aceitaram a condição de estar ao lado dele. É, se contentaram com 150 mil, sabe? Assim, queriam só a vaga na final, que não veio aí para alguns, né? Porque não chegam em cinco fadas, não chegaram na final. Mas é isso, foi uma soma de fatores e burrices alheias também, que a gente sempre fala isso. No BBB 21, a gente falou isso quase toda semana, que o cast era burro, e nesse também teve a burrice, mas é aquela coisa, né? Você vai pro Big Brother, você tem que vai pensar. É uma coisa assim, você tem que nem o Davi pensou. Você vai pro Big Brother com a intenção de jogar o Big Brother. Não pense que é outro jogo, não pense que é outro reality. Vá jogar o Big Brother Brasil. Você sabe como funciona. São 24 temporadas. Não adianta você querer fazer algo novo. Infelizmente, no novo, não funciona no Big Brother. Tem que fazer a fórmula antiga e torcer pra ser o tema da temporada, né? Sua história ser o tema da temporada. Porque o Big Brother conta uma história e tem uns subtramas acontecendo ao redor. Tem que saber se a sua história vai ser tão impactante ou o público vai te comprar.
É. É, eu acho que o problema aí do Big Brother nos últimos tempos é porque ele é muito, como é que pode ser, pilotado pelo engajamento. Como assim? No início do programa, o Davi tava sofrendo, né? A galera tava contra ele. Então, falar dele começou a dar engajamento. Aí, então, falar só dele começou a dar mais engajamento. Aí, o povo falava dele, Davi, 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 Davi. Isso ia aumentando a fama dele, né? Vamos dizer assim, a reputação dele. E aí, ele se tornou um favorito, logo ali no início do programa. Então, quem pega esse plot no início ganha esse favoritismo. Hoje em dia, é muito difícil trocar o favoritismo lá no meio do programa. É, tanto que a gente vê aí, né, nas últimas edições, tem sido assim. É muito difícil ter o que aconteceu lá no BBB 20, agora, assim, porque tá tudo muito mais potencializado, acredito eu, sabe? O Big Brother tá muito mais polarizado, vamos dizer assim. E esse ano até acertaram, né, com a coisa de 3/4, mas no final acabou sendo um grupo versus o outro de qualquer forma, né? Porque não tem nenhum tipo de
Mas sabe
bagunça
o que eu
ali
acho
naquele caso.
interessante sobre esse ano, assim, e essa coisa do finalista, muito coisa, é que mesmo que todo esse esforço, tudo, continua como o grande favorito, que virou uma. Não que a gente já teve edições que foram muito mais. Que os dois grupos foram muito fortes. Mas desde a Juliette, né, tal. A gente não tem isso, é um grupo é forte.
É, sim.
Não tem
Exato,
mais.
um grupo.
Porque tem dois grupos, mas um grupo nem chega perto de ser forte.
Sim, é, e
Sabe?
a produção ajuda nisso, né, também. Só que aí o povo vem falar que o Davi é muito jogador. Gente, jogador não é. Eles só fazem um jogo externo, mas internamente ele foi muito ruim,
O
muito
jogo
assim.
interno dele só deu certo porque a Deniziane foi eliminada.
É, exato, porque nem fazer conta de voto ele sabia, sabe? Então, assim, é difícil defender o Davi jogador. Ele foi um personagem interessante pro público, que o público comprou? Foi. É quem merece vencer dentre os finalistas? É, né? É quem fez o plot girar sobre ele. Só que jogador, eu não diria não. Nessa eu concordo com o Arthur Aguiar, que falou, né, tem repetido isso, e é verdade. Sabe, é verdade. O Arthur, por exemplo, ele soube jogar ali no jogo, com as coisas que ele tinha. Fez um Big Brother no marasmo? Fez. Foi esperto, né, de cair o negócio no colo dele e aproveitar? Foi. Mas tinha ali um pensamento estratégico. O Davi não tem esse pensamento estratégico. Tudo bem que o Davi também tinha como dupla Isabelle, que não ajudava, né, a fazer nada. Mas, né, aconteceu. É, bom, aí a gente sabe, né? Davi vai ganhar. Alguma surpresa? Nenhuma. Vamos então para o próximo finalista, né? Próxima pessoa da final, Isabelle. Então a Isabelle chegou na final, né? A Cunhã, também chamada de Cunhã, e podemos dizer, né, a grande planta da temporada, com até os seus próprios insetos, né? Que tinha o um grilo que ficava pousando nela toda hora.
Era o live action de Pinóquio, né, gente? Tava vindo aí,
É. Que
porque
horror!
era. Não era porque... Não, porque ela com o grilo lá falando... Não, o grilo que foi agredido, né? O Davi daquele tapa no grilo, aquele vídeo.
Ai,
é maravilhoso.
No
sentido
disso.
De que... Porque não maravilhoso pela tapa no grilo, gente. Maravilhoso pelas reações que aconteceram. Que é que parecia que tava acontecendo um estardalhaço na casa. Com a cara da Lana, a cara da Lana, a cara da Isabelle. Mas olha...
É. Queriam até chamar o Ibama no dia...
Mas sabe o que é curioso? Que a gente falou tanto assim que no decorrer do podcast que a gente que rivalizavam tanto a Alane e a Isabelle, que a Alane não suportava a Isabelle, é tanto que esse podcast está sendo gravado, gente, antes do resultado da final, ou vai ser a Alane ou vai ser a Isabelle que vai ser cortada como finalista daqui, né? Porque uma das duas não vai estar tá, e acabou sendo esse bate delas logo pra final, pra ver pra onde o Norte, né? O Norte se lembra, mas vai só levar uma. Só vai levar uma Stark pra final, né? Nossa, acabei com os Stark, né? Botando a Alane como Stark. A Isabelle ainda pode dizer que é uma Starkzinha,
isso,
assim.
Deus,
que o Jon Snow, a Isabelle ainda pode ser um Jon Snow da vida, né? Que protagonismo sem fazer nada. Mas, assim, a trajetória da Isabelle... Gente, não tem muito o que a gente falar da trajetória da Isabelle, porque simplesmente ela não tem trajetória. Ela começou interessante, eu gostava muito da dança dela. Tem um vídeo maravilhoso, um post maravilhoso, quando fala assim, na primeira vez foi maravilhoso, na segunda foi excelente, na terceira foi o quê? Na quarta foi ainda, né? Então, assim, ela se repetiu muito plots, mas é porque ela não quis se comprometer. Eu achei que foi vergonhoso essa semana o Tadeu fazendo ela se comprometer tanto no voto, tanto no sincerão. Gente, o sincerão dela foi vergonhoso. O que foi aquilo, porra, sabe? Então, assim, ela não se comprometeu, ela não viveu o jogo dela, ela não viveu em função de ninguém. A sorte dela é que na Rede BBB vai ter o casal que ela fez nos 45 do segundo tempo. Uhum. É o que vai ter muito pra falar sobre ela. Porque você não pega, você não diz uma coisa grande da Isabelle. Teve uma pequena briga com o Bin, mas a gente pensou que ali ela ia reagir, que ia entregar muita coisa, mas depois ela se anulou. Ela se anulou tanto também pra ajudar o Davi, e ela recebeu muita ingratidão aqui fora. Ela foi uma mosca morta, no sentido de que também, como o Tom falou, não ajudou, né? Não ajudava o Davi a ter estratégia. Ela cobria muito o jogo dela, mas é porque eu acho que muitas pessoas do Big Brother esse ano vieram com o jogo na mente de ser a pessoa excluída, mas nem todo mundo conseguiu isso, né? De ser a pessoa excluída, porque nem o Davi é a pessoa excluída, né?
Porque eu não queria ser a pessoa excluída, não. Eu acho que ela só entrou pra ser influencer mesmo.
Mas eu acho que ela queria ser, Laura, porque ela disse que não falava do voto, porque teve uma conversa que ela falava assim, eu não quero votar porque eu sei que eu sempre voto sozinha. Então assim, mas ela sempre vota sozinha porque ela quer votar, não era porque ninguém tava dizendo.
Eu acho que ela quis ser essa pessoa que não aceita os outros, não, ela aceita, não por ela ser excluída. Eu acho que ela quis ser a pessoa que não aceita ser manipulada, tá vendo? Ela pensa sozinha e tal. Eu acho que se ela quisesse ser excluída, ela não teria feito a jogada toda que ela fazia entre Puxadinho e Davi. Eu acho.
Mas aí a Isabelle também não teve muitos momentos memoráveis. Ela chega na final, se ela chegou na final, muito assim, aquém. Ela tem uma torcida grande, assim, no começo a gente via que a votação dela era muito boa. Agora a gente não sabe, a gente vai saber a força de Isabelle como foi nesse paredão, né, de semifinal, que é um paredão extremamente importante, que ela tem chances reais de ser eliminada, de estar eliminada quando tiver esse podcast for ao ar. Mas não tem muito o que dizer dela. Tem uma coisa pra dizer, gente, que a música dela, gente, vão ouvir que é maravilhosa. Não é dela cantando, é sobre ela, né? Isabelle. É muito boa, impactante, e por isso eu queria que ela tivesse ido à festa dela, porque até nisso ela peidou, né? Não sei, renegaram. Eles comemoram, ela e a Bia comemorando 10 mil reais, até nem parece que rejeitaram 44, né? Estavam brigando, né, pra não ter 44. E ela faz a chance dela ali ganhar a prova e ter uma festa dela, mas eu acho que, não sei, assim, infelizmente é uma pessoa que não merecia estar na final, porque eu acho que nenhum jogo dela foi para agradar o público. E quando as pessoas falaram no paredão assim, aí vamos eliminar a Isabelle, porque a Isabelle é planta, assim, gente, vocês querem eliminar ela agora porque ela tá vendo contra a favorita de vocês, porque antes ela foi para outros paredões e ninguém queria saber disso, se ela era planta ou não. Eliminaram gente que podia estar causando, então, aí. E gente que poderia estar causando, e o Davi venceria do mesmo jeito na final. Olha aí que coisa boa, né? Mas vocês que pariram, vocês que embalem os favoritos de vocês que chegaram na final com pessoas assim, apáticas. Mas a Isabelle, eu não vejo também que a Isabelle é má pessoa, né, etc, mas ela só é uma pessoa que você pergunta, quem foi Isabelle no BBB? A gente não tem resposta, porque ela não participou do Big Brother, ela não foi uma pessoa ativa. Ela foi e foi apagada, ela vai ser uma Bruna Gonçalves que chegou na final, ou foi barrada da final. Esse vai ser a Isabelle.
Vai ser a Aline, né? Ano passado.
Ah, é, a Aline. Tá nem lembrando também.
Nem lembrou. Eu acho, assim, a Isabelle, pra mim, é triste, assim, ver. Eu acho que ela se anulou totalmente. Eu acho que a amizade com o Davi, por mais que carregou ela por muitos momentos, também eu acho que prejudicou ela lá dentro como pessoa a se mostrar, porque era muito cansativo a forma que ele agia com ela, né? O tempo todo, né? Era uma coisa nova, era em cima, sem parar. E eu acho que isso acabou sendo um peso para ela lá dentro, entendeu? É, para ela como participante, assim, ela tinha que estar muito coisa, ela tinha do que como ele ia reagir com as coisas, entendeu?
Uhum.
Ela não soube.
Ela foi a babá dele, né, o tempo inteiro.
Isso, ela não soube se impor com ele, né? E eu acho até meio triste, assim, quando você pensa na situação que ela estava lá dentro. É, eu acho que ela se anulou muito por outra pessoa. E eu não entendo por que ela escolheu isso. É, eu vi um comentário falando assim, que ela... O que você sabe sobre a Isabelle? É do norte, que ela fez a... Ela é a cunhã lá e é isso. Ela virou uma pessoa que totalmente anulada lá para os participantes e para a gente, assim. É até triste, porque eu acho que ela é uma boa pessoa, mas virou nada, grande plano, como falou, grande plano. Se recusava a jogar, se recusava a se comprometer. Um dos momentos mais constrangedores foi quando aquela votação para salvar, aquela coisa ridícula que o Boninho inventou. E ela feliz, porque ela não ia ter que acusar ninguém. Ah, para mim, o momento de mais vida que eu vi nela foi a briga com o Bin Laden, o beijo no Matheus, que ela tava querendo demais.
Uhum.
E ela ajudando o Davi quando ele tava querendo desistir, assim, foi os momentos que eu achei que ela tava mais com uma pessoa interessante de assistir, assim, mas totalmente anulada. Eu às vezes penso na Beatriz, na Isabelle, lá do começo, assim, animada, tudo, e hoje eu fico, gente, o que que aconteceu, né? Sugada.
É.
Na hora que ela tá sugada. Agora, a torcida do Davi, totalmente ingrata com ela mesmo. Mas assim, né, torcida é assim, e eles têm uma implicância com ela que eu não entendo, que pra mim pode ser explicada como medo dela vencer, não vai, assim. Mas eu acho uma coisa meio besta da torcida dele, eles implicam com umas coisas que eu fico assim, cara, mas vocês não veem o que que o Davi faz contra ela também, sabe, é tudo culpa dela, é bizarro, assim, na minha opinião.
É, não tem muita fala da Isabelle, eu acho que foi uma planta. É, a Laura falou certo, os momentos dela foram aqueles ali, o casal, a briga com o Bin, e ela ajudando o Davi a não desistir. Mas isso realmente, o fandom do Davi odeia a Isabelle, não é de hoje, né? Eu sei que minha mãe odeia a Isabelle.
Não, eles odeiam há muito tempo, eles ficam agora, uhum. E agora essa desculpa. Ai, porque ela foi... Então por que não tirou ela antes? Faça-me um favor.
Ela foi para um monte de paredão, dá para ter tirado.
Agora já tá acabando o programa, vai ter mais 2 dias, pô.
Eu sei que minha mãe odeia a Isabelle muito tempo, porque ela acha que a Isabelle destrata o Davi, sendo que, né, a única pessoa que tá ali com ele desde o início, mas eu entendo isso, é porque eles não queriam forçar dela ser mais forte que ele, né? Teve uma época que ela tava ganhando ali bastante força, principalmente no paredão da Fernanda Cantemisiani, né, que ela tava no paredão e a torcida dela fez muito, muito mutirão, né, pra tirar a Denisiane. Então, é isso aí. Bom, vamos para o próximo finalista, então. O último finalista do nosso BBB24, que é o Matheus Alegrete. O que vocês têm a falar do Alegrete?
Quase um Ctrl-C, Ctrl-V da Isabelle. Tanto que é um casal que se merece, né? Porque que ele, o Matheus, tem um perfil que ganharia o Big Brother, né? De ser fácil. Favorito. Né? Fácil. Fácil, fácil, fácil. É, o Matheus no BBB 12, 13 10 ou 14...
10 anos atrás, já saiu falando que ganhou.
Era tipo, vencer com 97% na final, tranquilo, assim, nossa, não importava quanto quem fizesse, não tinha rede social, mas teria uma comunidade no Orkut, sendo pra ele, pro cavalo dele, tudo com 100 mil membros, seria uma loucura. Mas o Matheus também foi uma pessoa que se anulou e se perdeu, por quê? Ele começou a fazer um casal, que a gente viu que ele foi com essa intenção, não dá pra negar, né, que a produção queria muito, mas o casal não deu certo, porque a Denisiane foi eliminada, e ele teve um casal com a Isabelle, aí que foi aí que eu digo, mais uma vez, eu já falei isso no podcast passado, acho, falei isso no grupo do WhatsApp do... Eu comento o Big Brother com os amigos, que eu acho que se esse casal com a Isabelle tivesse acontecido uns 2 meses atrás, o Matheus estava vencendo o Big Brother, porque ele tem um perfil de ser o homem do casal que ganha muito público, sabe? E a produção ainda botou Pássaro de Fogo pra ele e pra Isabelle, né? Uma música bem chamativa, né? E bem apelativa, no sentido de que capitalizaria mais votos, porque o Matheus foi virando um contraponto contra o Davi, que dá pra se observar isso que acontece nas redes sociais. E eu até fico me perguntando por que o fandom do Davi não elimina o Matheus, né? Assim, por que não eliminou? Ele, porque estavam contestando também, porque o Davi, o Matheus não salvou o Davi na votação, sendo que nem pódio era, mas tudo bem, mas acho que o Matheus foi se anulando, o Matheus foi meio que a mesma coisa de Alane, de Beatriz, de Isabelle, ficou do lado do favorito, se ficou no paredão por mérito próprio, a gente não consegue entender se ficou por mérito próprio, por mais que tivesse alguma torcida e povo comentando por ele, porque deu para entender que todas as fadas em si sobreviviam aos paredões porque o Davi tava com as fadas, então não dá para saber de fato, a gente só vai saber de fato uma força do Matheus na final, com a porcentagem que ele vai ter na final, e mesmo assim não tem chance de vencer, né? Então ele perdeu muitas oportunidades, esse negócio de pedir desculpa toda vez para as coisas, o Tadeu chamou atenção, mas o quarto fadas foi tão validado de tudo, foi validado de tanta coisa que fazia e podia ser contestada, que acabou, ficou apático no jogo também. Ele só foi bom em provas, verdade seja dita, né? Ganhou muitas provas, mas só isso não quer dizer nada, porque o Big Brother não é o No Limite da Era do Boninho, a gincana no mato, né? Que isso era pra ganhar a prova até ganhar a final. Mas não aconteceu nada, né? Ele não fez nada. Ele poderia ter saído. Se a final, a configuração da final foi Isabelle, Matheus e Davi, nós teremos as duas maiores plantas da temporada na final, porque ele teve gente que foi mais ativa sendo chamada de planta enquanto falavam que o Matheus jogava. Então eu acho isso muito injusto com as pessoas, mas é aquilo. Na primeira semana, o Matheus foi taxado como uma pessoa interessante, como um jogador, entre aspas, e aí seguiu, né? Isso porque ele ficou numa final com a prova com a Denisiane. Mas fora isso, não tem, gente, não tem trajetória. Quem é Matheus no Big Brother também? Não tem. Não tem uma trajetória que você se lembre, que você se empolgue. É uma pessoa que formou dois casais e é isso.
O grande momento do Matheus no jogo foi tirar a barba. Pelo amor de Deus, isso já diz o suficiente sobre isso. Outra coisa dele é que ele tem pegada, só isso. Para mim, é uma pessoa totalmente nula. As pessoas falam assim: ah, mas é tão bonzinho. Eu também sou muito bonzinha. Foda-se. Totalmente nulo. Não existe pro jogo. Pedindo desculpa por votar, chorando por votar. Ah, faça-me um favor, né? Coisa infantil. Ah, não aceito, acho ridículo quem faz isso. Acho que ele é um homem adulto e não precisava disso. O maior drama dele, como eu acho que o Vinícius falou, eu acho que se tivesse feito casal com a Isabelle mais cedo, teria se dado melhor, mas tava fazendo viúvo, né? Não sabia o que fazer. Pra mim, nulo, desinteressante, uma pessoa que não faço questão em nada de assistir. Pra mim, diria que talvez o que eu menos gosto, assim, menos até que, não sei, é difícil dizer, mas nulo pra mim. Ai, dá só preguiça.
Eu acho que o Matheus é aquele personagem que aparece em Big Brother, assim, Big Brother não, né? O cowboy que pode ganhar, né? Que é o
Bom
estereótipo
coração.
que vai ganhar. É, bom coração. É isso aí. Eu não acho que ele jogou, se ele ganhou provas, beleza. Mas ele só foi entrar pro jogo mesmo depois que ele juntou com o Davi. Antes disso ele era nulo, como a Laura falou. E ainda assim, nunca fez muita coisa, né? Ele era ali gente boa com todo mundo, né? Sempre educado com todo mundo. O único momento marcante dele ali foi tirar a barba e a Denisiane terminar com ele. E ele brigando que não queria falar com o Davi, né? Mas ainda assim sendo educado. E, enfim, é isso. Né? Mas tá aí na final, vai ganhar aí o segundo lugar, né? Provavelmente.
Eu
Vai
penso
fazer
assim,
bom proveito
cara,
dos
quando você pensa
150 mil reais.
nos finalistas, você pensa assim, nossa, grandes momentos do Matheus, qual é? Ficar chorando, pedindo desculpa pro devotado e tirou a barba.
É. E olha, e antes que os ouvintes que cheguem, porque a gente falou de outras pessoas de fandom, né, por ver quem tá criticando muito, mas, por exemplo, eu criticaria muito menos uma final com a configuração Beatriz, Alane e Davi. Eu criticaria bem menos uma final com essa configuração do que uma final com configuração com Isabelle e Matheus juntos numa final. Porque, pelo menos, são pessoas que a gente detestou por coisas que fez a Isabelle e o Matheus, a gente não consegue nem detestar nem nada porque não fez nada, né? A gente não consegue ter reação. A gente não consegue ter um sentimento assim de ranço, um sentimento de admiração por nada, né? Então é complicado. É melhor chegar uma pessoa que a gente deteste na final, pra dizer que detestou a pessoa por coisas que fez, do que uma pessoa que simplesmente não tem trajetória. E deve ser muito triste isso, né? Eu, assim, se a pessoa se diz fã do Big Brother e chegar na final sendo irrelevante, mas sempre vai ter, né, gente? Cinco pessoas subindo hashtag
É
e
por
algumas pessoas
isso que
no Instagram
eu
que vão
não
te amar.
entro, né? Eu sei que eu seria, não
Né?
sei, não sei se eu seria uma pessoa muito interessante de assistir. Então é por isso que eu nem tentei.
Eu não
Eu
quero
sou
entrar no
desse.
Big Brother porque eu vi que o segredo não é entrar no Big Brother, é ser supostamente traído no Big Brother. Aí você é melhor. Então é
É
melhor
verdade.
ser a pessoa traída, é melhor ficar aqui fora.
Verdade. Bom, antes da gente continuar, quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outras. Então, todas as quintas falando de BBB24. Nos avaliem aí com 5 estrelas, onde puder avaliar, nos sigam e compartilhem com os amigos. Enfim, né, comentem o episódio com a gente. Bom, a gente gravou esse episódio, que você está ouvindo agora, antes do resultado da final. Então, a gente falou de todo o top 4. A gente não sabe quem foi para a final, se foi a Alane ou a Isabelle, porque no momento que estamos gravando, não tinha ainda resultado nenhum. Estamos gravando isso na sexta-feira. Não teve nenhum programa anunciando que o Davi ganhou a prova ainda. Então, fica aqui o nosso pedaço falando daquele quarto colocado, né, no programa, que é o que a gente falou, se essa pessoa iria para a final. E daqui a pouco a gente continua o podcast.
E lembrando que por isso essa quarta pessoa vai ser tratada como finalista, porque não sabia se a pessoa eliminada seria, continuaria ou não, mas fica aí pelo menos que a quarta colocada, né, merecia ser falado. Depende, tem uma que te criticou bastante, outra que criticou menos, mas merecia ter esse desfecho, né, de ser comentada.
Alane, gente, ela chegou aí na final contra todas as probabilidades, né, de chegar na final. Eu, particularmente, acho que ela devia ter saído muito antes. O que vocês acham da trajetória aí da Alane nesse programa?
Não, a Alane chegar na final é, tipo, uma dor pessoal minha de não ter visto ela ser eliminada, né? Porque dos 10 paredões que ela foi, ela poderia ser eliminada nos 10, sem mentira nenhuma. Em todo o paredão que ela caiu, ela podia ser eliminada. Mas eu dou um pouco o braço a torcer, já citando o que eu citei quando eu trouxe ela como destaque positivo da semana, é que a Alane, querendo ou não, foi uma pessoa que se destacou muito na temporada, por erros e mais erros, pouquíssimos acertos, mas ela fez, né, muita coisa errada na temporada também. Ela foi com a personagem dela, né, aquela coisa de que tinha que ser com aquela vozinha, sabe como é aquele vídeo da Fernanda imitando ela, que ela fica, ela baixa a cabeça, começa a olhar pra cima, e fica aquele tonzinho de voz, quase uma mocinha indefesa, é uma camponesa, sabe, assim, a Alane é isso, e foi isso, mas já faz 2 podcasts que a gente falava, que a gente vem falando isso, que até citando a Camisa que teve com a gente semana passada, dizendo que a Alane era um animal em sofrimento, mas agora ela tá livre, né, já que Bia do Braz foi eliminada, ela pelo menos vai passar 1 dia, 2, 3, por aí, em sossego. Eu acho que até ela mereceu a final, então, se a gente parar pra pensar, porque ela sofreu tanto, teve que fingir gostar de todo mundo do Quarto Fadas, né, mas ela teve um acerto, porque o Big Brother é isso, você tem que fazer o jogo que agrada as pessoas, e por mais que ela não tenha agradado muita gente, ela conseguiu se botar e se colocar numa posição popular da casa, né, por mais que eu veja que todas as voltas dela do paredão não foi nenhuma por força dela, foi porque tinha gente mais rejeitada, ou tinha um favorito do lado pra eliminar outra pessoa, mas ela tava do lado que costuma abraçar quem tá do lado favorito, e por mais que ela tenha errado, né, assim, no sentido de que o erro, entre aspas, visto pelo fandom do Davi, de ficar contra ele, né, de contestar algumas coisas dele, porque tem que aceitar tudo o que ele fala, o fandom optou por não eliminá-la, né, tentou eliminar a Isabelle e conseguiu, se ela não tá na final, porque a Isabelle saiu, que tava do lado dele, então ela fez um jogo que foi certo pra ela, mas eu acho que no fim das contas ela deixou de ser ela mesma, né, ficou muito mais personagem, muito mais, ela foi no Big Brother pra ser influencer, resumindo.
Eu acho que ela ia ser atriz, hein, lembra? A Alane, pra mim, é um caso de que uma pessoa que eu não gosto e que eu acho que deu muita sorte. Eu acho que esse é o resumo, assim, dela dentro do programa. Ela teve muita sorte, porque ela pegou os paredões nos momentos certos em que ela estava do lado certo do protagonista pra se salvar, né? E isso tem seu mérito, mesmo que seja minúsculo. Ela soube olhar o lado que daria mais retorno para ela, né? E isso tem o seu valor, mesmo que eu não goste. Para mim, como a gente já falou, é um animal em sofrimento. Tem hora que ela parece que não está suportando as pessoas ao redor. Mas eu acho engraçado, porque ela era a pessoa que mais incentivava as loucuras de Beatriz, né? Pelo amor de Deus. Amiga ou não, né? Não sabemos. Mas eu acho que, assim, merecimento é uma coisa que eu acho difícil falar, porque pra mim ela foi uma pessoa que eu não reconheço, assim, no programa, entendeu? Claro que tem seu mérito, porque ganhou, porque tá indo pra final, mas pra mim é um personagem que eu não sei quem é direito. E eu gostaria que tivesse saído por diversas razões, e também teve a situação com o Juninho, né, que a gente lembra. E ele sempre lembra também, né? No, nas redes sociais, quem olha lá. E pra mim é um personagem tudo desmontado e irritante. Mas, né? Montado por montado tem vários.
É, eu acho que o grande problema da Alane, pra mim, é esse negócio de ser muito, muito montada. Muito Emily, sabe? Querendo ser... Não querendo ser, mas no arquétipo da Emily, sabe? Eu acho que ela vem nessa linha. Querendo ser a Juliette, né? Todos os acontecimentos da casa quer fazer sobre ela, só que ela tem uma dificuldade imensa de fazer as coisas sobre ela, e porque tudo parece muito falso, né? É muito difícil você conseguir fazer isso se as coisas não são realmente sobre você, né? Você tem que ter ali um
talento.
E eu acho que ela não teve.
Ela atuou bem, como eu chamei, disse que ela é a próxima Fernanda Montenegro da Globo. Se ela virar atriz, gente, ela vai saber atuar, porque ela atuou nessa temporada, não tem como dizer que não.
Não acho, porque atriz. Não soltou uma lágrima da Beatriz sair.
Mas assim, se a lágrima saísse, seria lágrima de alegria, convenhamos. Então,
mas acho que ela não, poxa, uma lagriminha, sabe? O rímel dela tava manchado porque ela tava com a mão ali no olho toda hora, não saiu uma lágrima. Eu, particularmente, vocês viram a temporada inteira, desde o anúncio. Eu odiei a Alane toda semana, sempre, nunca gostei. Eu acho uma personagem insuportável do programa. É, as pessoas falam, mas ela merece chegar na final porque, enfim, ela fez, né, o que devia ter feito. Mas ela não, igual o Rich falou, ela não chegou por mérito próprio, né? Ela chegou porque se escorou os outros, né? Porque tinha gente que estava mais para sair do que ela. Mas ela foi muito problemática na temporada. Assim, longe de mim de ficar, né, fazendo a militância aqui no podcast, mas eu acho que ela, é aquilo que todo mundo falava, ela esvaziava muito qualquer pauta para tentar se promover.
Isso é um talento que não é todo mundo que tem.
É, sim, é um talento que não é todo mundo que tem, mas não é um talento bom, eu diria.
Não, e não é um talento dela.
É exato. E ela... Ah, eu perdi o fio da meta. Mas, enfim, não acho que ela devia ir pra final. Acho uma personagem insuportável, falsa. Acho falsa, assim. É, tenta se escorar nos outros. E, enfim, chata. Assim, vai sair do programa? Pra mim, que se foda, sabe? Saiu do programa, acabou. Não vou ficar, né, jogando hate em ninguém, porque tô, né, nem ganhando dinheiro pra isso.
Tem mais o que fazer.
Mas, né? Eu nunca mais quero ouvir falar. Que eu nunca mais quero ouvir falar, queria nunca ter ouvido falar antes também. Sempre odiei, vou continuar não gostando, mas também não faz diferença nenhuma na minha vida. Tô falando, né, de dentro do programa, aqui fora, que seja feliz aí.
É porque nosso ranço é rotativo, a gente acompanha reality shows, ou seja, a gente deixa de ter ranço nuns, porque vai vir reality show novo, a gente tem que ranço pra botar nessas pessoas novas que estão vindo. Né? A gente não consegue...
A gente tem o ranço dentro do reality show, porque acaba o reality show, a gente não acompanha a vida deles.
Ah, é, sim.
A gente não segue no Instagram. Então, assim, foda-se, sabe? Vai fazer alguma coisa boa pra ela. Mas eu, particularmente, não acompanharei ninguém, né? Nem Fernando Pitel, que torcia. Então, assim, chegou longe por seus próprios méritos? Não, mas vai ganhar aí uns 50 mil, né? De, como é que é? Consolação por não ter ganhado uma prova. Não ganhou uma prova, gente. Pô. Eu só um bate-volta de sorte. Enfim. Bom, antes da gente encerrar, eu queria... Como esse vai ser o meu último podcast dessa edição, porque eu não vou estar aqui na final, eu queria perguntar para vocês quem seria a final ideal de vocês. Três pessoas, assim, qualquer pessoa do cast, não precisa ser ninguém que esteja na final.
Olha, a final ideal pro programa, eu acho assim, que seria uma final interessante de ver. Eu acho que eu teria colocado o Davi, a Fernanda, e eu deixaria a terceira vaga em aberto, porque tivemos outros personagens muito bons e interessantes no decorrer da temporada. Eu vou ser Ricardo Nogueira aqui, né, porque nem a Isabelle, sem me comprometer, mas porque eu acho que uma terceira pessoa poderia vir, qualquer um, assim, quase do cast, que ficou do meio pro final, por alguma coisa de movimentação, mas eu acho que Fernanda e Davi mereciam muito fazer um embate na final. Por mais que o Davi ganhasse com 99,9%.
É, pra mim, a final que seria, tipo, justa no meu... Justa, é difícil falar justiça no Big Brother, né? Mas pensando no tudo que aconteceu na temporada, seria Davi, Fernando também, que eu acho que criou-se dois o embate ali, né, tanto que aquela coisa. E a minha terceira pessoa seria a Beatriz. Eu acho que ela acabou protagonizando por todas as coisas erradas. Mas se eu for pensar numa terceira pessoa que movimentou aqui, seria ela. E ela também tem embate com a Fernanda, né? Então eu acho que faria, pra mim faria sentido.
Seria engraçado a Fernanda em segundo lugar e a Bia em terceiro, né?
Seria engraçado os três juntos na casa, imagina.
É, nossa, seria mesmo. É, eu, a minha final, eu vou partir mais para um lado, não da justiça, mas o que eu gostaria que tivesse acontecido no jogo, que seria o contrário, né, os gnomos serem dominados mais. E eu queria que a final fosse Fernanda, Pitel e Michel. Eu acho que os três teriam ali jogos a serem defendidos numa final. Então, é o que eu gostaria de ter visto, mas, né, não aconteceu. Todos nós ficamos aí sem alguém, né, na final. Bom, queria agradecer a todos que nos ouviram. As nossas redes sociais e os podcasts estão na descrição, como sempre. Então, quem quiser falar com a gente, só ir mandar uma DM, falar com a gente, seguir a gente. Algum recado final?
Dê stream na gente. E beijo, amiga da Laura.
Um beijo, minhas amigas, também.
Bom, é isso então, gente. Obrigado quem nos ouviu até agora. Até uma próxima e tchau.
Tchau.